Hoje, sem a abertura do CBN Pets, mas trazendo para você que nos últimos dias, ao menos 4 pessoas no estado de São Paulo morreram em decorrência da febre maculosa. E no Paraná foi confirmado um caso em Foz do Iguaçu, aqui na região oeste, além de 43 notificações, de acordo com o último dado da Secretaria Estadual de Saúde. A doença é transmitida por meio de carrapatos contaminados. E é bom você saber como proteger a você e também o seu pet. E para a gente conversar sobre isso, o médico veterinário Marcelo Morato está conosco ao vivo aqui no estúdio da CBN. Bem-vindo, doutor Marcelo.
Obrigado, Freya. Obrigado pelo convite para a gente conversar sobre essa questão de prevenção dessa doença, né?
Veio Covid, outras doenças, e a gente foi esquecendo de algumas, né? Nós estávamos falando da vacina da raiva, isso. Agora o carrapato. Uhum. Doutor, e a gente sempre fala, todo carrapato traz a febre?
Nós temos essa questão, né, do crescimento do nosso convívio com os animais, com os cães, com os gatos, e às vezes a gente acaba deixando de lado algumas das coisas que nós temos que fazer para prevenir doenças que podem nos afetar, né? Uhum. E afetar eles também. Então, essa doença, ela é causada por um vetor, ela necessita desse vetor, que é o carrapato. Muito se fala, quando fala dessa doença, sobre o carrapato estrela, né? Mas ele não é o único.
É, porque a gente chega no lago, né? Já tem lá, né? Atenção, não mexa com as capivaras.
Isso.
A capivara contém carrapato, já foi detectado carrapato estrela aqui. Então
exatamente.
É a maior preocupação.
Isso, exatamente. É porque ele é o principal responsável, tá? Mas não impede outros tipos de carrapato de ter. Tá? Uhum. Então, a ideia é evitar o contato com qualquer tipo de carrapato.
É difícil identificar tipos de carrapato, já que todos têm?
Não é fácil, principalmente para o leigo, para quem não vê todos os dias, não é tão fácil. O carrapato estrela, ele tem um desenho ali nas costas dele, um formatinho mais da estrelinha, que é mais fácil de estar identificando. Uhum. Mas quando a gente está falando de doença, nesse sentido, é bom reforçar. Nenhum tipo de carrapato é seguro você fazer o manuseio ou você ficar manipulando ele, e muito menos deixar o seu cão, deixar o seu pet ter um bichinho desse, um parasita desse.
A gente fica pensando, né, quando a gente vê um carrapato, e às vezes nem se toca que é um carrapato, que pode parecer uma manchinha
isso.
Só. Como tirar isso? Algumas pessoas colocam uma faca ali e tiram, isso. Outras apertam.
É, né? A gente tem que tomar bastante cuidado. Agora nós estamos num período que a gente está com muito carrapato. Uhum. Que a gente veio do verão, onde eles fazem a reprodução, né? Uhum. E agora todos esses animaizinhos ali, todos esses carrapatos que nasceram, estão aí. Estão no ambiente, principalmente, e às vezes nos pets. Ou em capivara, guaxinim, roedores, né? Acaba estando nesses animaizinhos. Se você nota um desses no seu cachorro, a primeira coisa a tomar cuidado quando vai fazer a remoção é não fazer com as mãos. Então, tá usando uma luva, alguma coisa, para não ter o perigo de você se contaminar com nada. No momento de fazer a remoção, que pode ser com os dedos, desde que protegido, torcer um pouquinho. Porque, às vezes, pode acontecer de você puxar e arrancar o carrapato, mas a cabeça dele, por estar presa no animalzinho, fica lá. Tá? Uhum. Então, sempre torcer um pouquinho para remover. Depois que remove, não apertar. O pessoal também tem a mania de, às vezes, apertar com os dedos
acho
ali para tentar matar.
Pulga, né? Isso, fazem muito
exatamente.
Com pulga
que também não é seguro, também não é uma boa fazer isso. Então, não fazer isso. Realmente descartar ele em algum lugar ou dar um outro jeito de eliminar ele, mas não fazer, porque isso também leva a gente a ter contato com esses micro-organismos, com essas bactérias que causam doenças como a febre maculosa.
Se ficar a cabeça dele ali na
aí pele. Tem que ser retirada separado. E daí, geralmente, é um pouquinho mais chato, é um pouquinho mais difícil. Você tem que ir lá com uma pinça para estar removendo. A gente não recomenda, assim, né? Que nem você comentou, pessoal de usar faca, coisa do tipo, porque traz um risco ali. E se ficar, você ainda tem a saliva do carrapato ali, né? Onde está aderido, que pode transmitir doenças também para os cães, né? Erliquiose, babesiose, anaplasmose, são outras doenças que os animais podem pegar além da febre maculosa.
Outro inseto, não? O bichinho famoso, o bichinho de pé, tem quase o mesmo jeitinho de...
O famoso bicho de pé, ele tem o nome de Tunga penetrans, né? E é uma pulga. Basicamente uma pulga. A diferença é que ela fica um pouquinho mais profunda, né? Ela tem uma dificuldade maior para estar fazendo a remoção, mas a forma de lidar com ela, então, mesma coisa que nós falamos com as pulgas, mesma coisa com o carrapato, né? Fazer essa remoção sempre se protegendo, não ter contato, não apertar dessa forma.
Estávamos falando sobre a questão de pátios grandes, que é difícil fazer esse controle, né? Às vezes fala assim, ai, mas eu uso medicamento no meu pet para afastar pulga, afastar carrapato, mas pega assim mesmo. tem que ter o controle no pátio também, mas é mais difícil, doutor.
Hoje nós temos uma variedade bem grande de medicamentos ectoparasiticidas, né? Ou seja, aqueles que eliminam os ectoparasitas, pulgas e carrapatos principalmente, piolho, moscas também, mas pulga e carrapato. Você tem por via oral, você tem aquele de pingar na nuca, no dorso aqui, tem coleira repelente também, e nós temos medicamentos muito bons. Então, geralmente, se esse medicamento ele tem lá na bula dele que ele dura 35 dias, ele geralmente, seu animalzinho, mesmo que esteja no ambiente, claro, depende o quanto de carrapato tem no ambiente, mas vai manter ele livre. Só que passou esse período, o carrapato já vai conseguir aderir, né? Uhum. Então, essa medicação ela não pode ser feita uma vez só. Se é a cada 35 dias, a cada 35 dias repetir. Se é a cada 30 dias, a cada 30 dias repetir, tá? Porque no ambiente, como você disse, é muito difícil o controle, principalmente ambientes grandes. E a gente não está nem falando de chácara, sítio, lugar assim, que é muito mais difícil. Mas falando de quintal mesmo. No teu quintal, no lugar lá na tua casa, no gramado, lugar assim, sempre evitar ter entulho. Então, às vezes, num quintal meio grande, o pessoal tem lá algumas tábuas num canto, sobrou uma telha de uma reforma, fica no outro canto. Isso é perfeito para criar esses bichinhos lá no quintal. E se você quiser aumentar a chance de eliminar isso, chamar uma empresa de detetização. Tá? Eles vão fazer a limpeza do quintal da forma correta, tudo para diminuir bastante isso. Quando a gente fala de pulga, para você ter uma ideia em números, tá? A gente estima que 5% das pulgas de um lugar ficam no animal, 95% ficam no ambiente. Então, isso significa que se você encontra 5 pulgas no seu cachorro, tem 95 na sua casa.
Caramba!
E aí você pode extrapolar, né? Se você tiver 50 no seu cachorro, você tem 950 na sua casa. Então, tem que tomar bastante cuidado com isso.
Quanto carrapato a gente consegue ver ele no ambiente, assim, normal também?
Se consegue ver ele livre, assim, no... É mais difícil, eles costumam ficar um pouquinho mais escondidinhos, né? Então você costuma ver ele no cachorro, no animalzinho. E dependendo do medicamento que você passa, se ele for algum um veneno, um repelente, e você pega um animal que está com uma infestação muito grande, isso começa a surgir, assim, começa a ferver carrapato saindo da pele desse animalzinho. Então a gente tem... Nós temos medicamentos muito eficazes. Não é um combate difícil no animal, mas tem que ser feito corretamente.
Os carrapatos geralmente se escondem... Na orelha do bichinho, mas há outros lugares que a gente não enxerga, porque às vezes fala, ah, não, tá tudo bem com o meu bichinho, mas aí começa a aparecer alguns sintomas.
Sim.
E que sintomas também são esses que aparecem?
O carrapato ele pode estar em qualquer lugar do corpo do animal, ele vai se aderir ali à pele dele, tá? Ele costuma dar preferência por alguns locais onde o animal não vai alcançar, pro animal não retirar. Então, um exemplo que a gente pode usar são os gatos, né? Os gatos, eles têm aquela coisa de se lamber, de se limpar muito frequentemente. Tanto que doenças causadas por carrapato, como a própria febre maculosa, ela é mais rara. Ela pode acontecer em gatos, mas é mais rara. Porque o gato geralmente está o tempo todo se limpando. Então, se tem um carrapato, ele vai tirar. O que o carrapato faz para evitar isso? Vai para lugares onde é mais difícil dele retirar, dele alcançar. Então, por exemplo, nas axilas, ou dentro do pavilhão auricular, né? Atrás da orelha, são os lugares mais difíceis, entre os dedos, interdigital. Então, são locais de difícil acesso para o animal mesmo remover esse carrapato. Ou para nós enxergarmos ali quando ele está passando em casa ou algo do tipo. Quanto a sinais clínicos, os sinais clínicos eles são inespecíficos. E é aí que traz um pouquinho de desafio ao diagnóstico dessas doenças. Porque o sinal clínico ele costuma ser apatia. Então, o animalzinho fica mais caído, fica mais quietinho. Eu posso ter alguns inchaços de mucosa também, tá? Mas são sinais que você pode ter em quase todas as doenças, tá? Falando especificamente da febre maculosa, ela tem esse nome porque ela é uma febre, uma hipertermia que o animal vai demonstrar, associado a manchas. Mácula de maculosa é mancha. Então, sempre observar no seu animalzinho, se você nota um comportamento diferente, ele mais caidinho, não quis comer tanto naquele dia, você pegou lá a coleira para passear, ele não levantou com tanto entusiasmo, sempre olhar na barriguinha dele, que é uma região que geralmente não tem pelo, ver se você não enxerga alguma manchinha, tá? Afastar o pelo dele, pedir pro pessoal lá no banho, se você leva ele para tomar banho, ou se você dá banho em casa, quando molha, geralmente a gente consegue ver melhor a pele deles, né? Observar se não tem nenhuma mancha ali naquela região.
Tem como prevenir isso?
A prevenção vai ser eliminar os carrapatos. Não deixar ter carrapato no seu animalzinho. Tá? Então, a cada 35 dias, a cada 30 dias, aplicar o medicamento, o anticarrapaticida.
E banho também é essencial?
O banho, com certeza. Lembrando que a doença, ela não, o vetor, que é o carrapato, ele não faz a transmissão imediata. Então, por exemplo, está passeando na grama, o carrapato pegou, não passou ainda. Ele precisa ficar algumas horas aderido ali ao animal para estar passando. Então, se esse animalzinho toma banhos frequentes, se o tutor faz uma inspeção frequente nesse animalzinho, ele também diminui as chances de ter a doença acontecendo.
Não passa assim de um animal para outro, é só pelo carrapato. Não adianta ficar preocupada aí. Ah, meu Deus, eu dormi com meu cachorrinho lá, agora eu também tô
Fran,
com...
Muito importante essa tua pergunta, tá? A gente lida bastante aí com os cuidados com os animais, com a proteção animal, né? E quando sai uma notícia assim, ah, uma doença que tem a ver lá com o cachorro, que tem a ver com o gato, a gente sempre fica muito preocupado com maus tratos, com abandono, né? Então é muito importante falar que essa é uma doença vetorial. Necessita do vetor para passar. Um cão não vai passar para outro cão, um cão não vai passar para o ser humano não vai passar para outro ser humano e o ser humano não vai passar para o cão. Tem que ter o carrapato envolvido nessa história. Então, esse nosso contato com os animais não traz esse risco. Um cão não vai passar para você a doença.
É que essa preocupação que a gente tem, né? mas o meu bichinho está ali junto com outro que tem, uhum, que teve febre maculosa. Ah, vai passar para mim, né?
Desde que não tenha o carrapato, não vai acontecer isso.
Então, é também cuidado no passeio. Tem muita gente que leva o seu cãozinho, né? O seu gatinho. Já vi gente com gatinho lá no zoológico. Uhum. No zoológico, perdão.
No lago.
No lago. Tenha aviso, cuidado, uhum, também, prestar isso, mais atenção.
Isso. E chegou em casa, faz a inspeção. Uhum. Né? Não necessariamente você vai chegar em casa toda vez que você vai lá num parque, numa praça, no lago, né? Não necessariamente vai chegar em casa e dar um banho, mas faz uma inspeção, né? Dá uma passada, passa a mão no animalzinho, passa lá a rasqueadeira, né? Observa bem nessas regiões que nós falamos, interdigital, nas axilas, na orelha, no pavilhão auricular, vê se não tem nada. E, principalmente, mantenha a medicação em dia, tá? Uhum. Essas medicações, elas não são medicações tão onerosas, além de que nós temos várias opções, das mais baratinhas até as mais caras, né? E, às vezes, lá no banho e tosa mesmo, você consegue deixar tudo certo. Ó, já quero deixar certinho aí uma vez por mês para vocês aplicarem essa medicação. Isso é o ideal para a gente ter a prevenção.
Doutor Marcelo, o que mais nós podemos falar sobre esse assunto e o que é preciso a gente entender melhor também?
Não é uma doença nova, tá? Então, a gente, depois do Covid, principalmente, a gente se preocupa muito, né, com doenças novas, pandemias, epidemias e tudo mais. Não é uma doença nova. Então, é uma doença que a gente sabe muito bem quem causa. Tá? É uma bactéria intracelular que causa uma rickettsia. Né? Nós temos exames para fazer diagnóstico dela. Exames muito bons, exames rápidos. E nós temos tratamento. Tá? É uma doença que, quando o diagnóstico é feito precoce, quando é feito cedo, nós temos uma chance bem grande de cura, tá? Então, o que nós temos que pensar são duas coisas. A primeira, ter essa doença ou saber da existência dessa doença, para que, se você desenvolve sinais clínicos, febre, teve contato lá com o ambiente rural, a possibilidade do contato com carrapato, manchas na pele, procura um médico. Isso a gente falando do ser humano e do animal também, né? Uhum. O animalzinho tá mais apático, tá caído, tem manchinha na pele, teve contato com carrapato, procura um médico veterinário também. E principalmente, prevenção, tá? Prevenção. Não tenha contato com os carrapatos. Se você vai fazer um turismo rural, vai para um hotel fazenda, vai visitar um pessoal no sítio no fim de semana, alguma coisa, usar uma roupa que te proteja, né? Uhum. Você vai lá no meio do pasto, vai fazer uma trilha, tênis fechado, calçado fechado, calça, né? Para não ter contato, às vezes, com um bichinho desse. E terminou, chegou em casa, foi tomar um banho, sempre fazer a inspeção. Dá uma olhada bem nas suas pernas, ver se não tem nenhum bichinho desse, nada do tipo que possa causar doença para você.
E a roupa também, né? Porque às vezes ele fica escondidinho na nossa roupa que a gente
também,
nem vê.
Também, né? Tirou a roupa, sempre colocar para lavar tudo, para bater, para não ter o perigo do animalzinho desse ficar dentro da sua casa.
E nessa época, o que mais tem aparecido também, doutor? Que é daquela doença que a gente faz tempo que não vê e começou a aparecer.
Nós tivemos uma preocupação aí com a questão da vacinação da raiva. A gente teve muita gente deixando de vacinar, depois nós tivemos um problema de desabastecimento, uhum, né? E apareceram alguns casos, morcegos contaminados com raiva também. E agora, até o próprio Conselho Regional de Medicina Veterinária está fazendo uma campanha muito grande dentro do Paraná e outros estados também, mas principalmente dentro do Paraná, falando sobre a esporotricose. A esporotricose é um fungo, né, que tem uma transmissão principalmente ali pela arranhadura do gato, uhum, né, então chamam de fungo do gato até, E nós estamos tendo bastante casos, então é uma notificação obrigatória que a gente tem, algumas campanhas educativas para identificação, para notificação, para a gente não deixar isso virar uma doença muito comum, que em alguns estados, como por exemplo o Rio de Janeiro, já está bem alastrada essa doença. É uma infecção que passa do gato, inclusive, para o ser humano. Então ela é uma zoonose, por isso uma preocupação muito grande.
Esporotricose, a gente já falou aqui na CBN sobre isso, mas é sempre bom alertar de que forma aparece ela no gato. E como eu perceber que isso pode ser uma esporotricose, ou realmente eu tenho que correr para o veterinário, porque não tem como eu saber se é ou não e como é feita essa medicação. Isso.
A esporotricose, ela é uma doença caracterizada por lesões ulcerativas, aumentos de volume, ulcerativos principalmente no focinho, tá? E às vezes nas patinhas, nos membros do gato. Então, qualquer tipo de lesão assim, ela não é tão simples de diagnosticar. Porque eu tenho três doenças que causam lesões muito parecidas, tá? A esporotricose, a criptococose. A criptococose também é uma infecção fúngica, mas já é uma infecção fúngica mais ligada, mais associada às fezes de aves, de pombos, tá? E eu tenho o carcinoma espinocelular, que é um tipo de câncer associado ao sol, à exposição solar. Todos eles se manifestam por lesões ulcerativas na face de felinos.
Caramba, e é tão difícil de a gente no olhar saber qual é qual?
Não sabe. Na verdade, não sabe, tá, Fran? Nem você, nem eu, que sou médico veterinário, a gente não vai saber. Isso a gente vai saber através de um exame ou cultura fúngica, onde a gente coleta um pedacinho e daí vai ver se cresce algum fungo ali, ou uma biópsia, que vai dizer se é câncer ou vai dizer que é fungo. Talvez não vai dizer qual fungo. Depois tem que fazer a cultura também. Mas pelo menos vai fazer essa diferenciação para o início do tratamento. Esses tratamentos com antifúngicos para esse tipo de doença fúngica subcutânea ou sistêmica, que é uma doença mais profunda, né? Mais difícil de tratar, esses tratamentos com antifúngicos são muito longos. São meses e meses de tratamento. E por serem zoonoses, durante todos esses meses e meses de tratamento, tem que tomar cuidado com esse contato com o teu animalzinho ali. Então, fazer o tratamento, com certeza, mas não pode ter o toque, não pode encostar nessas lesões, tem que cuidar com feridas abertas em você. Então, é um cuidado bem grande que a gente tem que tomar também.
Caramba, é muita coisa que tem reaparecido, né? Porque justamente a gente cuida de uma e esquece da outra. Isso.
São muitas doenças, né? São muitas doenças. Então a gente tem que focar bastante nessa questão da prevenção, tá? E diagnóstico precoce, tá? A prevenção é uma coisa que a gente sempre bateu muito, muito forte no nosso hospital e tudo, check-ups, porque nós temos muitas doenças que não... Os cães e os gatos, eles não têm sintoma. Então, é super comum de me perguntarem, né? Mas qual que é o sintoma dessa doença? Isso não tem na medicina veterinária, porque sintoma é aquilo que você relata. Então, quando você vai no médico, você fala assim, ah, doutor, eu tô sentindo mais sede. Isso é um sintoma. Eu tô me sentindo mais cansado. Isso é um sintoma. Os animais, nós dependemos de sinais clínicos. O que é um sinal clínico? Olha, eu notei que ele tá tomando menos água. Eu notei que ele está mais cansado. E geralmente, para nós notarmos isso, já tem que estar bem avançado o problema, né? Não é um nódulozinho pequenininho no baço, já é um nódulozão, já é um tumorzão bem grande ulcerado. Então, fazer a medicina preventiva, cuidar com essa coisa de check-ups, extremamente importante. E não ficar esperando. Apareceu um sinal clínico, entre em contato com o médico veterinário de confiança. É uma coisa que você acha que, eu não sei se preciso fazer levar para uma consulta. Mas entre em contato, relata isso lá no hospital. Fala, olha, ele está com isso, isso e isso. Para poderem falar, olha, isso é sinal de doença grave.
Porque às vezes o bichinho coça ali, começa a arranhar, a coisa fica pior. Você fala, não, ele só se machucou um pouquinho. Mas aquilo vai aumentando, principalmente os gatos, né?
Isso, eu falo muito sobre claudicação, sobre mancar. Pô, você não costuma levar o seu animalzinho pra correr, pra brincar, você não leva ele em sítio, coisa assim. Aí você leva ele, passa o dia inteiro correndo, ou você leva ele pra praia. Primeira vez você leva ele pra praia, solta na areia, corre. De noite tá mancando um pouquinho. Às vezes ele tá mancando porque ele esforçou demais, né? Ele tá numa fatiga muscular, alguma coisa do tipo. Não quer dizer necessariamente que ele quebrou a perninha, né? E ali, às vezes, um analgésico, alguma coisa assim, você vai poder dar um suporte pra esse pacientezinho. Agora, não passou isso, ou ele tá demonstrando alguns sinais que pra nós são patognomônicos, ou seja, muito característicos de uma doença específica, aí a gente vai falar, olha, isso aí pode ser tal coisa. Eu prefiro que você traga aqui pra gente tá avaliando. Então é importante ter mais esse contato com o médico veterinário. veterinário.
Aí eu vou bater em cima de novo, nada de ficar dando medicação nunca sem prescrição do veterinário, isso. Porque nem toda medicação que serve para você pode servir para o seu pet.
Isso. Além disso, o erro de dose. Uhum. Às vezes tem uma medicação que, tudo bem, até você pode usar, mas daí usa na dose errada, porque tenta extrapolar de um outro animalzinho. Ah, o Bob eu usava 10 gotas, então aqui pro Theo eu vou usar 10 gotas também, mas o Bob tinha 50 quilos e o Theo tem 10 quilos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E aí entra de novo essa comunicação, Fran, de às vezes entrar em contato e falar, olha, eu tô com meu cachorro aqui, eu não vou levar hoje, eu não posso levar hoje, eu pretendo levar amanhã, mas eu não quero que ele fique com dor. E eu tô pensando em dar tal remédio com tal dose. E a gente pode pelo menos falar, viu, esse remédio é tóxico. Não dá. Né? Uhum. Sempre comento sobre o Cataflã. A gente sempre tem Cataflã em casa, né? O diclofenaco é muito bom para dor de garganta, nossa. Uhum. E ele é extremamente tóxico para os cães. A dipirona a gente pode utilizar. A gente pode utilizar, mas numa frequência específica. A dipirona tem que ser usada numa dose específica e que não é a mesma que nós utilizamos.
Porque, os antigos faziam muito, a criança de tantos anos tem tantas gotas, então pro bichinho também é tanto, porque
não,
você compara
não
com a
é
criança.
Assim, e não é assim, né? E nós temos medicações muito específicas, né? Medicações específicas para os cães, medicações específicas para os gatos. Você pega, por exemplo, o paracetamol. O paracetamol, ele é uma medicação que é aceitável, ela é possível de ser utilizada para os cães. Eu tenho coisa muito melhor, muito mais específica hoje em dia, mas é possível. Por outro lado, é completamente tóxica para os gatos. Tá? Então, esses cuidados que eu falo, e é aí que eu reforço essa comunicação da população com o médico veterinário. Onde eu não estou dizendo que você vai fazer uma teleconsulta ou que você vai conseguir uma consulta por telefone, mas pelo menos pode evitar de piorar a situação. A gente fala, né? Ah, é melhor do que não fazer nada. Às vezes, fazer nada é a melhor coisa que você pode fazer. Tá?
A teleconsulta, eu estava lembrando que ontem nós tivemos uma entrevista a respeito do chat GPT, a consulta, provavelmente, do humano vai passar para a veterinária, se já não está assim.
O chat GPT, nós temos visto muita informação, a gente tem visto muita pesquisa sobre ele, né, sobre o uso dele. É lógico que é um artifício que vai ter que ser incorporado na nossa rotina. Claro que não substitui. Né? Não substitui o médico, o raciocínio clínico, a associação de informações e tudo, mas a medicina toda vai mudar muito.
Eu vou cortar, mas vamos deixar esse assunto para uma próxima vez, doutor Marcelo,
combinado,
que a gente bater. Repórter CBN.
CBN Pets, com Franciele Tien.